Sabe aquela história de começar a se exercitar com toda a empolgação do mundo, para logo depois essa vontade de simplesmente sumir? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na psicologia por trás disso e entender por que é tão difícil manter o ritmo.
Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Todo mundo sabe, tá na ponta da língua, exercício faz bem para a saúde, para o humor, para tudo. Só que, na prática, a realidade é bem diferente. Mas olha, a boa notícia é que isso não é sinal de fraqueza ou falta de vontade, não. Na verdade, é um padrão psicológico super comum. E é esse quebra-cabeça que a gente vai montar agora.
Basicamente, todo dia acontece uma verdadeira batalha dentro da nossa cabeça. De um lado, estão todos os ótimos motivos para levantar e se mexer. Do outro, uma lista de razões que parecem muito convincentes para a gente ficar no sofá. Vamos entender melhor como essa luta se desenrola.
Ok, vamos dar uma olhada nisso aqui. Do lado dos motivos, está tudo aquilo que a gente já imagina: controlar o peso, ter mais saúde, se sentir melhor até para socializar. Incentivos ótimos. Mas aí, do outro lado, vêm as barreiras. E elas são perigosamente simples: falta de tempo, falta de energia e a famosa falta de motivação. É esse trio que geralmente acaba com as melhores intenções.
E a campeã de todas as barreiras é a tal da falta de tempo. Olha só esse número: 69% das pessoas apontam essa como a principal razão para não se exercitarem. É muita gente! Mas a questão que fica é: será que falta tempo de verdade ou é um problema de percepção?
E aqui está o pulo do gato. A ciência mostra que, na maioria das vezes, esses obstáculos são mais uma questão de percepção do que de realidade. Como essa citação explica muito bem, o que a gente chama de barreira, na verdade, revela o que a gente prioriza. A conversa muda, né? De eu não tenho tempo para isso não é uma prioridade para mim agora. Faz toda a diferença.
Bom, então vamos para a próxima fase, entender como isso funciona na prática. O maior desafio não é nem convencer alguém a começar a se exercitar. O problema mesmo, o desafio de verdade, é fazer a pessoa continuar. É aqui que as boas intenções dão de cara com a realidade.
50%. Guarda bem esse número. Ele está no centro de todo esse nosso desafio. Mas 50% do que exatamente? Tá aí a resposta: metade. Cerca de metade de todas as pessoas que começam um programa de exercícios simplesmente desiste nos primeiros 6 meses. O gráfico aqui ilustra bem essa queda brusca. A motivação começa lá em cima e despenca. É um padrão bem previsível, infelizmente.
E aqui a gente precisa mudar a nossa forma de enxergar o problema. Em vez de colocar a culpa na falta de disciplina, a psicologia nos dá uma outra perspectiva. Essa desistência em massa não é um monte de falhas individuais. É um padrão de comportamento que pode ser estudado e, o mais importante, modificado com as ferramentas certas.
Então, como é que a gente navega por esse terreno? A psicologia oferece alguns modelos que funcionam como um mapa. Eles nos ajudam a entender em que ponto da jornada de mudança a gente está e qual seria o próximo passo lógico. Vamos conhecer um dos mais importantes.
Esse é um modelo transteórico. A ideia central dele é genial de tão simples. A mudança não acontece do dia para a noite. Ela é um processo. As pessoas passam por diferentes estágios e tentar forçar uma estratégia de ação em alguém que ainda está no estágio de contemplação é a receita certa para o fracasso.
E aqui estão os estágios. Tudo começa na pré-contemplação, quando a pessoa nem pensa no assunto. Depois vem a contemplação, quando a ideia começa a aparecer. Na preparação, pequenas atitudes já são tomadas. A ação é quando o exercício se torna regular e a manutenção é o grande desafio de longo prazo. O objetivo final é a terminação, quando o antigo hábito sedentário simplesmente nem é mais uma opção. É interessante pensar em qual estágio cada um de nós se encontra, né?
O mais interessante aqui é ver como as ferramentas que a gente usa mudam a cada estágio. No começo, o que mais ajuda são os processos cognitivos, ou seja, pensar a respeito, ler sobre os benefícios, se imaginar uma pessoa mais saudável. Conforme a gente avança, os processos comportamentais ganham mais importância. Criar lembretes visuais, como deixar o tênis de corrida à vista, ou se dar uma pequena recompensa depois do treino. É sobre usar a estratégia certa no momento certo.
Certo, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a prática. Com base nesses princípios todos, dá para a gente montar um kit de ferramentas com estratégias que a ciência já mostrou que funcionam de verdade para não desistir no meio do caminho. A primeira parte do kit foca em organizar o nosso ambiente para o sucesso. São coisas simples, como deixar a roupa da academia já preparada na noite anterior, assinar um contrato pessoal de compromisso ou simplesmente marcar no calendário os dias de treino como se fossem reuniões de trabalho. São pequenas mudanças que tornam o comportamento que a gente quer mais fácil e automático.
Depois, vem as estratégias que trabalham a nossa mente. Definir metas realistas é fundamental. Ninguém vai do sofá para a maratona em uma semana. Outra técnica fantástica é a dissociação, que é basicamente distrair a mente com música ou um podcast para não focar só no cansaço. Mas o oposto também funciona para algumas pessoas. A associação, que é prestar total atenção na respiração, nos músculos, sentir o corpo trabalhando.
E nunca, mas nunca mesmo, subestime o poder do apoio social. Essa citação destaca um dos fatores mais fortes para a adesão, o apoio de um parceiro ou parceira. Ter alguém que incentiva, ou melhor ainda, que vai junto, pode ser o que faltava para continuar firme no propósito.
E por último, talvez a chave mais importante para a persistência a longo prazo, a motivação que vem de dentro. É sobre encontrar prazer na própria atividade, não só pensar nos resultados. Isso significa escolher algo que seja genuinamente divertido, focar em como o exercício faz a gente se sentir bem no momento e evitar exagerar na dose a ponto de sentir dor. Afinal, se for divertido, a gente vai querer repetir. Simples assim.
E para fechar, fica essa reflexão. Depois de tudo que a gente conversou, parece que depender só da força de vontade é como tentar escalar uma montanha sem mapa. Já ter uma boa estratégia, baseada em como a nossa própria psicologia funciona, essa sim parece ser a ferramenta mais poderosa para transformar o exercício de uma obrigação em uma parte natural e, quem sabe, até prazerosa da vida. O que você acha?